Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela os nossos próximos entrevistados. Aí teremos uma dupla conversando com a gente aqui no nosso programa. Eu só preciso que eles abram a câmera aqui para a gente conversar com eles aqui. Agora sim, já estou com a câmera aberta. Eu vou saudar vocês. Eu anunciei aqui na abertura do nosso programa que o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro vai passar por um processo eleitoral ao longo dos próximos dias. E a gente vai conversar aqui no programa com as duas chapas que estão concorrendo aí nessa disputa pela direção do Sindipetro RJ. E para começar, a gente vai conversar aqui na edição de hoje com os membros da Chapa 2, União Sindipetro RJ Pode Mais. Saúdo a Natália Russo e o Vitor Moreira. Natália Russo e Vitor Moreira, bom dia.
Olá, tudo bem, Anderson? Bom dia aí.
Bom dia, Anderson, tudo bem?
Bom dia aí aos
bom dia a
ouvintes
vocês.
também.
É isso, quero agradecer demais, Natália e Vitor, a presença de vocês aqui no nosso programa para a gente falar um pouco sobre esse processo eleitoral que o Sindipetro vai enfrentar ao longo dos próximos dias, enfim, as propostas da Chapa 2, Sindipetro RJ Pode Mais, União, Sindipetro RJ Pode Mais, é a Chapa 2 aí que está concorrendo nessas eleições aí dos sindicatos petroleiros aqui do Rio de Janeiro. E a gente queria começar esse papo nosso hoje, Natália, falando um pouco sobre a Petrobras, né? Porque a estatal ela vem passando aí por um momento de reconstrução, desde a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto. A empresa enfrentou aí um processo de desmonte durante a gestão anterior, ela tenta retomar o rumo, interrompendo aquela trajetória de venda de ativos, retomando o funcionamento aí de plantas que haviam sido abandonadas pelo Bolsonaro, como é o caso da Fafem, a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá no Paraná, mantendo o diálogo próximo com os trabalhadores da companhia, abrindo vagas em concursos aí para reposição de pessoal. No entanto, a Petrobras segue aí alvo de disputas, né, gente? Tivemos aí recentemente essa crise que pôs em lados opostos o presidente da estatal, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por uma série de questões, entre elas a não distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas. Depois de decisões da justiça, algumas decisões da justiça que afastaram aí membros do Conselho de Administração da estatal. Antes da gente entrar na exposição dessas propostas de vocês da Chapa 2 nas eleições do Sindipetro, eu queria ouvir de vocês a respeito do momento que a Petrobras atravessa. Como é que vocês avaliam a atuação do governo do presidente Lula em relação à estatal, Natália e Vitor?
Então, Anderson, obrigada aí por esse convite, né? Primeiramente, né? Parabenizar aí o Faixa Livre pelo excelente trabalho e dizer que a gente, né, está nesse momento de eleição e não é fácil, né? A gente ser de um sindicato que tem a importância que tem o Sindipetro RJ, porque inclusive a gente precisa se posicionar, entender bem o contexto político em que as coisas estão inseridas, porque é isso que você falou, né, Anderson? A Petrobras, ela é alvo de muitas disputas. Tudo que aconteceu no país nos últimos anos, a Petrobras foi capa de jornal e ela teve no centro das disputas de interesses econômicos e geopolíticos a nível internacional. Então, assim, essa crise que a gente hoje vive, né, dentro da empresa, em que quase trocou o presidente, tem muito a ver com isso, né? E a gente vê que a gente tem aí uma mudança, né, a partir da entrada do governo Lula, em que voltam-se os concursos públicos, há uma mudança de rumo no sentido de que antes a Petrobras ela estava distribuindo mais dividendos do que o lucro líquido que ela teve. Então, assim, era uma empresa que estava realmente caminhando rumo à sua privatização. Chegou, né, o governo do Bolsonaro chegou a enviar estudos para fazer a privatização completa da empresa, né? Assim como foi feito com a Eletrobras. Então, houve um processo, né, de mudança de rumo nesse sentido, em que foram paralisados esse plano de desinvestimentos e privatização, mas algumas privatizações que estavam já na reta final ali, né, pós-closing, né, já com contrato assinado, elas seguiram. Então, assim, a gente agora soube da privatização de Shell, né, e de alguns outros campos maduros no Norte Fluminense. Conseguimos aí paralisar a venda da Lubnor, que era uma que já estava na reta final, mas nós conseguimos, através de uma negociação com a prefeitura, conseguimos essa vitória de não vender a Lubnor. Agora tem a volta da Reneste, mas ainda não conseguimos concretizar a reversão da privatização da RELAN, que é fundamental para a construção do nosso país e para a nossa autossuficiência, porque a RELAN é uma das principais refinarias do Brasil e o povo baiano está pagando umas gasolinas mais caras, né? Então, assim, é algo que realmente precisa reverter. A volta das Fafens está mais demorado do que a gente gostaria também. Já era para estar voltando, né? E agora tá, a Fafem Paraná vai ser reaberta, né? Mas ainda não foi. Então, assim, os planos, né? E principalmente a volta dos estaleiros navais, a construção das plataformas no Brasil, isso está muito difícil, né? Tem todo um setor bolsonarista, gestores, né? Fizeram esse plano de lesivo ao patrimônio público e que deveriam ser investigados e responsabilizados pelos seus atos lesivos contra a Petrobras. Mas, infelizmente, né, existe aí um grande jogo também de conciliação em que grande parte das gerências mais baixas da Petrobras, né, e que subsidiam a diretoria, né, as gerências executivas, os gerentes, são da outra gestão e não sofreram nenhuma consequência pelos seus atos lesivos. Então, assim, hoje existe uma grande disputa dentro da empresa em que, e no próprio país mesmo, quando o presidente Lula fez a inauguração, né, e prometeu toda a volta, né, da construção da RENES, houve um ataque violento da direita, do Estadão, do Globo e tudo mais, contra essa volta, dizendo que isso... E agora também, quando foi anunciado o novo pacote da questão dos estaleiros navais, também foi feito todo um ataque contra isso, que seria... Isso seria igual a voltar à corrupção, voltar à Lava Jato. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso, que, na verdade, isso é uma pressão dos interesses estrangeiros, transnacionais, para que a Petrobras não invista no Brasil e não construa no Brasil, e sim financie e construa em outros países, beneficiando muito mais as grandes multinacionais. Então, assim, é essa disputa que está em jogo, e com certeza a gente tem que saber aí se posicionar e defender o lado certo da história, sempre priorizando o interesse dos trabalhadores acima de tudo.
Tenha dúvida. O interesse dos trabalhadores está acima de tudo nesse quadro e os interesses também dos profissionais da Petrobras, né? Dos servidores da empresa, enfim, dos trabalhadores. A gente precisa, acima de tudo, colocar isso no topo das prioridades. Agora, o Natália e Vitor, vocês respondam aí entre vocês. Eu vou passar a bola aí e vocês decidem quem responde. A gente queria falar um pouco sobre essa distribuição de dividendos da Petrobras aos acionistas da empresa, né? Vocês... Que tem observado isso, que essa distribuição vem sendo realizada aí nos últimos anos utilizando dinheiro do povo brasileiro. Vocês são de acordo com essa política de distribuição de dividendos da Petrobras? O que é que pode ser feito para mudar esse cenário? E outra, a política de preços dos derivados de petróleo aqui no nosso país foi alterada em relação ao que a gente tinha na gestão anterior, né, que era a paridade de importação, mas ela continua ainda tendo influência na composição final do preço dos combustíveis aqui no país. Essa é a melhor alternativa, considerando que o Brasil é autossuficiente na produção de quase todos os derivados? Como é que vocês veem essa política de preços adotada pela Petrobras hoje, pouco diferente do que a gente tinha em relação à gestão anterior, o PPI? E se vocês estão de acordo também com essa distribuição de dividendos feita pela empresa aos acionistas minoritários?
Maravilha, Anderson. Anderson, primeiro, saudar tanto você quanto o espaço. Acho muito importante a gente estar num jornal em que vai falar, abordar a Petrobras sem um cano, jogando dinheiro, falando da corrupção e como se a Petrobras fosse um grande vilão nacional, já que essa empresa é fundamental para o desenvolvimento da nação. A Petrobras, ela garante energia de qualidade para que a gente possa desenvolver o país. A Petrobras, ela genuinamente é quem fornece a matriz energética para os caminhões que distribuem alimentos e todo tipo de recurso pelo território nacional, né? E é natural que ela sofra todo tipo de ataque. O Brasil é um país capitalista periférico em desenvolvimento, e é natural que o capital internacional tente ao máximo se completar das riquezas produzidas no solo brasileiro, com recursos minerais brasileiros e com mãos e braços brasileiros. Naturalmente, a Petrobras está no centro dessa disputa, e a distribuição de dividendos ela é um elemento fundamental de distribuição de riqueza e de envio de riqueza para o exterior. É uma pena que falte uma certa capacidade de análise para o povo brasileiro e para o governo de que o petróleo caro que vai ter como consequência um lucro alto na empresa, que eventualmente vai ser remetido para o exterior, é a mesma coisa que você onerar, você criar um imposto ao povo brasileiro que vai ser convertido não para o desenvolvimento do país, mas para o envio de remessas ao exterior, né? Sendo combustível um elemento de demanda inelástica, em que, independente do preço, o povo é obrigado a comprar, já que ele é o meio principal de deslocamento no território nacional, é muito grave você ter uma política de preços que vai cobrar além do que seria de fato necessário e vai transformar a Petrobras numa empresa que visa o lucro e não o desenvolvimento nacional. A Petrobras é uma empresa pública, naturalmente, ela tem dividendos, ela já foi muito contaminada por esse mundo neoliberal e ela já tem uma participação grande de mercado. Mas é fundamental que a gente tenha um preço de combustível que não vise gerar lucro para a empresa, mas vise apenas alimentar algum lucro, que haja um lucro mínimo, naturalmente, para remunerar os dividendos, para remunerar os investidores. A gente tá, existe uma dívida de mercado ainda com eles, a gente espera que seja revertido em algum momento. Mas para que a gente possa produzir um combustível com um preço mais justo e que a gente pare de onerar o povo brasileiro e emitir remessas para o exterior.
É isso.
Comentário, assim, o Anderson. Houve, assim, né, o fim do PPI, né, mas, assim, isso não se refletiu. Então, inclusive, parte da disputa, né, o que saiu nos jornais, o Marcelo Mesquita, que é o conselheiro neoliberal aí que defendeu a privatização, uma das críticas que o mercado está fazendo é que a Petrobras está fazendo um preço abaixo do mercado internacional. Mas ainda há gargalos, por exemplo, o preço do gás ainda não chegou na população brasileira um preço mais barato. Isso se deve, assim, a alguns processos, né? Um é a questão que a Petrobras saiu do mercado de distribuição. Então, assim, a Petrobras não consegue mais controlar o preço da ponta, que ela antes agia dentro do mercado como um agente do Estado, falando assim, ó, o preço vai ser mais baixo aqui se as outras empresas não acompanhassem. As outras empresas ficavam mal para conseguir vender o seu produto. Então, assim, como a Petrobras vendeu a BR Distribuidora e vendeu a Liquigás, a dificuldade de você ter esse agente estatal garantindo um preço do combustível mais barato é muito grande. E é isso, na verdade, que incomoda. Porque muita gente fala assim, ah, vamos privatizar para baixar os preços. É o contrário. A Petrobras, o que incomoda, na verdade, o mercado são os preços mais baixos da Petrobras esse papel estatal que a Petrobras cumpre ao longo da história. Então, assim, é necessário para a gente conseguir, de fato, abrasileirar o preço dos combustíveis, que foi a campanha, né, que o presidente Lula fez, né, durante a eleição. Então, assim, foi o programa eleito para a gente conseguir, de fato, fazer isso. A gente precisa retomar os ativos privatizados. Não tem como a gente conseguir, de fato, fazer isso sem a gente retomar a BR Distribuidora, retomar a Liquigás, retomar as nossas refinarias privatizadas e conseguir retomar, na verdade, o sistema Petrobras. E para fazer isso também, sem uma grande especulação, também não tem jeito de fazer isso sem você aumentar o peso estatal dentro da empresa. Porque a gente tem hoje, infelizmente, quase 70% da Petrobras é capital privado. Quase 40% é capital estrangeiro. Então, se você não tem uma retomada estatal, de fato, da companhia, com a retirada das ações da Bolsa de Nova York e com o aumento do peso estatal, de fato, a Petrobras fica refém desse tipo de pessoa, que é o Marcelo Mesquita, que é conselheiro de uma empresa estatal, defendendo a sua privatização, indo contra o estatuto da própria empresa, que ele é conselheiro, que ele deveria defender. Então, esse tipo de representação dentro do conselho atua contra a empresa. Então,
e mais um complemento, né? A questão das refinarias é crucial para um preço mais baixo de combustível, para a gente conseguir reajustar esse preço, porque elas foram pensadas como uma malha nacional. Quando você vê agora a refinaria em Manaus sendo utilizada como um estoque de combustível e não produzindo mais combustível porque para de ser rentável financeiramente, o que você vê é um desmonte. É uma perda de capacidade produtiva brasileira em prol de investidores estrangeiros. E a Petrobras é alvo nessa disputa do capital financeiro.
Não tenha dúvida. Precisamos da estatal do povo brasileiro, recuperar os ativos da empresa, porque a Petrobras é fundamental, acima de tudo, para a soberania nacional. A maior empresa do nosso país, ela precisa voltar para as mãos do povo brasileiro, do Estado brasileiro. O governo precisa, as diferentes gestões precisam atuar no sentido de recuperar os ativos da empresa que foram vendidos aí ao longo dos últimos anos. A Petrobras foi fatiada e entregue aí para a turma do andar de cima. Agora, eu queria já entrar um pouco mais na questão das propostas, né, de vocês da Chapa 2, União, Sindipetro Pode Mais, para o próximo período, para o próximo triênio. Natália, Vitor, imagino que a Natália vai assumir aqui a fala. Eu queria a avaliação de vocês para vocês falassem um pouco sobre as propostas que vocês têm para o sindicato e também fizessem uma análise a respeito da direção atual do Sindipetro. Como é que vocês veem a atuação e quais as propostas vocês têm, tanto para, enfim, para a categoria, para os petroleiros, como na defesa da Petrobras?
Maravilha. Anderson, a Natália com certeza vai ter muito mais a falar do que eu, né, sobre a proposta, sobre esse balanço. Mas eu queria começar com alguns pontos que são acúmulos que não partem só de mim, né? Eu sou representante da classista, a gente vem com longos debates para tentar entender como o Sindicato RJ pode ser mais importante nos debates políticos nacionais. Porque como a gente bem conversou, analisar o Sindicato RJ como uma mera representação dos trabalhadores que vai buscar só um aumentozinho de salário, uma condição um pouquinho melhor de salário, é muito pouco. A Petrobras é uma empresa muito grande e ela precisa ser disputada pelos trabalhadores. E o meio dessa disputa é o sindicato. Então é fundamental entender o Sindipetro RJ como um elemento central da disputa. Ele representa muitos dos trabalhadores da Petrobras. A gente tem, acho que, quase todos os países administrativos aqui no Rio. É uma centralização muito grande e a representação dos trabalhadores é nossa. Então é fundamental que o Sindipetro RJ seja esse elemento de disputa. Seja esse elemento de disputa política, que congregue os trabalhadores, que forme os trabalhadores politicamente para que a gente possa ter uma empresa cada vez mais forte, cada vez mais estatal e na mão dos trabalhadores. E aí a gente tem alguns problemas em relação à gestão atual, e eu falo essas críticas com muito respeito, até porque eu tenho grandes camaradas lá dentro da gestão. Entendo que os companheiros da Chapa 1, inclusive, são companheiros de luta, companheiros de muito valorosos, mas que cometem alguns, na minha concepção, na concepção da André Classista, alguns erros políticos. Né? E esses erros políticos eles estão muito relacionados ao isolamento. Infelizmente, a gente ainda tem uma visão dentro da esquerda, alguns elementos muito sectários, que não conseguem achar bonito o que não é espelho. E isso é muito ruim para a construção de movimentos coletivos. É fundamental que a gente tenha uma capacidade de marchar junto, quer dizer, bater junto e marchar separado, quando for o caso. Mas, infelizmente, nem todos os camaradas têm essa visão e, com frequência, o Sindicato RJ se vê isolado, se vê participando pouco das lutas nacionais, se vê dialogando muito pouco com movimentos sociais, tem uma participação em redes sociais, em disputa da informação, né, da opinião pública, muito aquém do que ele poderia ser, e uma participação, um certo distanciamento da categoria. Infelizmente, a gente ainda não consegue chegar, enquanto sindicato, a todos os colegas. Tem colegas que sequer sabem se eles estão ou não sindicalizados. E isso precisa ser corrigido. A gente precisa se aproximar cada vez mais da categoria, dialogar, ouvir partidas pequenas, pautas, ouvir uma demanda pequena, uma demanda por um espaço de descanso pós-almoço, e usar esse elemento, esse contato inicial com o trabalhador para trazer ele mais perto da luta, para conscientizar ele da importância da empresa estatal e para trazer ele, transformar ele e, eventualmente, um militante pela empresa, um militante pela Petrobras estatal e na mão dos trabalhadores. Acho que agora a Natália pode falar um pouco sobre as propostas e o balanço também.
Não, então, concordando aí com o Vitor, assim, né, a gente tem aí uma visão de que o sindicato poderia ter feito muito mais no sentido de construir uma unidade da classe trabalhadora, né, para defender a empresa, defender a Petrobras. A gente, né, dentro, estávamos juntos, né, na diretoria, né, e por muitas vezes a gente levava alguma proposta que tinha a ver com esse processo de unificação da classe e muitas vezes a gente via muitos obstáculos sendo colocados, muitas condicionantes, que na verdade é aquilo, né, quando você não quer a unidade, né, você bota mil empecilhos para que ela aconteça. Então, a gente viu isso acontecendo diversas vezes. Por exemplo, o Sindipetro RJ não foi no ato não convocou o ato, e não foi no ato do dia 1º de janeiro, do um ano do golpe, da tentativa de golpe. E a gente, né, chegou a propor lá no sindicato que a gente fosse, que a gente fizesse uma convocação e infelizmente não foi feito. Então, assim, houve vários momentos, né, uma priorização de uma disputa que a gente sabe que existe, né, entre as pessoas que são mais ligadas ao PSTU, né, com o PT, né? Então, assim, houve muito mais uma priorização um pouco dessa disputa, do que, de fato, uma construção de unidade e um respeito às diversas militâncias que existem, que a gente sabe que existem, e que são parte do movimento social do nosso país, e que estão aí, né, e que têm uma visão política, né, mais governista, digamos assim, do que a nossa, né? Eu, o Vitor também, a gente representa, digamos assim, né, um setor mais combativo, digamos assim, né, menos conciliatório dentro do movimento social brasileiro. A gente está aí com essa posição, né, mas a gente quer que a gente tenha uma unidade com todos os setores que querem construir a luta. E há muitos pontos em comum sobre os quais a gente pode se debruçar, né? Como a luta pela redução da taxa de juros, como a questão da luta contra os golpistas, sem anistia para os golpistas, como a luta contra os bolsonaristas. E dentro da empresa, isso tem reflexo, porque dentro da empresa a gente também tem, né, a FUP de um lado e a FNP de outro, digamos assim. A FUP que tem uma postura, né, mais conciliatória, e a gente da FNP, né, que eu sou diretora da FNP, Vitor aí, né, daqui...
Quem sabe em breve.
Em breve, quem sabe aí, seja diretor da FNP. A gente, né, da FNP tem essa postura, digamos assim, mais independente, né? Então, mas a gente acha que apesar de todas as nossas divergências, né, entre FNP e FUP, a gente acha, sim, que existem pontos em comum, lutas em comum, em que é preciso, sim, a gente construir um processo de unificação. E essa unificação das federações, ela tem que vir a partir de um processo democrático pela base, em que nos permita construir uma nova federação com um novo estatuto e reunificar a nossa categoria, porque nós somos uma Petrobras só, né? É isso. É uma empresa nacional e nos daria muito mais força para lutar contra gestores assediadores e bolsonaristas, que é um ponto do nosso programa que a gente coloca como um ponto principal, porque a gente sofreu um assédio institucional muito forte nos últimos 7 anos, né, nos 7 anos anteriores ao governo, e não é possível que esses gestores continuem à frente da empresa, até porque a gente não sabe o futuro do nosso país. A gente tem aí mais 2 anos e meio, talvez, de um respiro democrático. A gente não sabe se vai vir um Tarcísio, uma Michelle, ou sei lá. E todo o processo de estudos de privatização e esses gestores que caminharam esses processos durante todo esse período ainda estão lá. Então, assim, se a gente consegue fazer uma mudança mais estrutural dentro da empresa, em que esses gestores percam seus cargos, que estão trabalhando contra o Brasil, estão trabalhando contra os trabalhadores. Então, assim, se a gente consegue uma mudança mais estrutural dentro da empresa e uma unidade maior entre as federações, certamente a nossa força para enfrentar um possível novo governo proto-fascista, digamos assim, é muito maior. Então, assim, acho que a gente não pode correr o risco de seguir divididos. Acho que o que o governo Bolsonaro fez, né, é nos mostrar que, apesar de todas as divergências que existem entre a esquerda e entre os movimentos sociais, os diversos movimentos, né, e que vão seguir existindo, o que nos une é maior. Então, isso a gente precisa valorizar, esse foco na união, né, não é à toa o nome da nossa chapa, é o foco da nossa chapa, e a proposta nossa é realmente colocar o Sindipetra RJ não como obstáculo para uma unificação, mas colocar o Sindipetra RJ como protagonista de uma nova unificação da nossa categoria petroleira, permitindo que a nossa luta comum pelos diversos direitos dentro da Petrobras e contra os gestores bolsonaristas e assediadores seja colocada como primeiro lugar e não as divergências que existem entre nós, né, entre as diversas pessoas que são da luta, que são ativistas, que são de esquerda, e que é normal que exista, é parte da democracia.
É isso, a gente sempre defendeu aqui no nosso programa a unidade da categoria, né? Muito importante que essa luta seja feita em unidade, justamente para que haja aí uma força maior na cobrança, enfim, para que a Petrobras, acima de tudo, para que os petroleiros tenham, enfim, consigam estabelecer direitos ao longo dos próximos anos, para que o Sindipetro seja uma mola propulsora dessa defesa dos interesses da Petrobras e, acima de tudo, dos interesses nacionais. É isso que está colocado. Para a gente fechar aqui o nosso papo, gente, que eu estou já no limite aqui do nosso tempo regulamentar, eu queria pedir para vocês uma análise a respeito da situação da Petros. A gente sabe que o plano de previdência privada dos trabalhadores da Petrobras vem sofrendo muito ao longo dos últimos anos. Há uma disputa em relação a um diálogo, em relação ao equacionamento da Petros. Eu queria falar, que vocês falassem um pouco o que vocês pensam sobre a Petros e as propostas de vocês para esse drama dos trabalhadores aí da Petrobras relacionados ao fundo de previdência privada da empresa.
Queria começar só fazendo uma citação a um evento recente na Globo News. Uma camarada, inclusive a camarada Falesca, um abraço para ela, muito valorosa. Ela trouxe essa observação que na Globo News eles fizeram uma abordagem falando sobre, justamente sobre distribuição de dividendos, falando que, mas essa é a aposentadoria de muitas pessoas que investiram na Petrobras para conseguir uma aposentadoriazinha. Só que esse mesmo cuidado, essa mesma preocupação com dividendos e com a aposentadoria de um eventual investidor, não será com a Petros. A gente tem equacionamentos nocivos, a gente tem constantemente a perda de direitos e não existe qualquer tipo de suporte numa mídia burguesa, que também não seria desesperada. Então, acho que ela até podia complementar um pouco mais, falar um pouco mais dessa questão. Mas, de novo, aqui a unidade é fundamental. É muito importante, é uma luta única. A Petros é uma luta única. E a gente precisa ter uma federação combativa e única que a gente consiga disputar a partir daí e pressionar a empresa para que nossos aposentados tenham o direito, de fato, de se aposentarem. É muito triste você ver camaradas que construíram a Petrobras, os trabalhadores que, de fato, fizeram a Petrobras ser o que ela é hoje. A Petrobras é esteio técnico nacional, assim, ela é referência. E ela é referência técnica nacional muito por causa desses caras que estão aposentados hoje. E, infelizmente, eles estão tendo o seu direito de se aposentar tolhido. Estão tendo todas as repactuações, estão tendo os PADs, né? Enfim, acho que ela vai poder complementar um pouco melhor.
Eu acho que, assim, primeiro, tem que colocar, né, o ataque aos fundos de pensão, né, como um ataque aos aposentados como um todo, né, também, que existe. Existe hoje uma crise no mundo inteiro, que é a crise do cuidado, né? Que houve um ataque, assim, até os países mais avançados, né? Digamos assim, né? O bem-estar social, hoje estão sofrendo um ataque às suas aposentadorias. Então, assim, existe uma crise global sobre esse tema, né? De fato. Então, assim, a gente tem que enquadrar aí o problema do fundo de pensão no marco disso, né? E a gente tem hoje uma resistência em relação a esses ataques, e que eu acho que tem que ser um tema prioritário para a gente, assim, porque realmente a crise dos nossos aposentados da Petrobras, a gente está falando de colegas que estão se suicidando, de colegas que estão contra cheque zerado. Então a crise, ela é gigantesca. Gigantesca sobre esse tema, e é dramático. Então é um tema emergencial, urgente, que a gente vai se debruçar e que é necessário. Não é um tema fácil, é um tema muito complexo, e que é necessário que a gente tenha unidade para a gente conseguir resolver. Então, assim, a gente, né, defendeu no FNP que a gente tivesse uma união das duas federações para o conselho da Petros. E, né, para eleger todos os conselheiros. E, felizmente, conseguimos eleger os conselheiros que são ligados às federações, aos sindicatos. Isso foi muito importante, né? E, infelizmente, a gente teve um problema, inclusive, com um companheiro que teve uma ligação com, após ter sido eleito como representante dos associados, dos beneficiários assistidos, ele aceitou um cargo de confiança. Isso foi muito ruim, isso foi criticado, né, por todo mundo da FNP, né, não foi algo conversado com a FNP, isso, inclusive estamos aí em diálogo com o pessoal da FUP, né, por criticando isso e colocando a necessidade da renúncia do companheiro para que ele não tenha esse conflito de interesses, para que a gente não tenha esse conflito de interesses e a gente tenha a permanência do companheiro indicado pela FNP, dentro do Conselho Fiscal. Então, assim, para a gente está diante de um desafio muito grande, em que é necessário a manutenção da nossa independência enquanto beneficiário assistido, mas também é necessário a gente entender o marco mais geral da luta em defesa da aposentadoria. Então, assim, eu acho que a unidade entre nós, ela é fundamental para a gente conseguir superar esse drama, porque A verdade é que, assim, a grande polêmica entre FUP e FNP lá atrás, no início dos anos 2000, foi justamente esse tema da Petros. Uhum. E o grande problema é que a gente viu o seguinte: o pessoal que era não repactuado, eles diziam que defendeu a não repactuação, que era a galera que hoje está na FNP, que eu concordo com isso, né? Dizia o seguinte: olha, a Petrobras, ela é responsável, vocês não vão precisar pagar o déficit, porque isso está no regulamento, e a gente vai entrar com a ação, e não existe isso da gente pagar com déficit, pagar esse déficit bilionário. Não, a Petrobras é responsável, você vai ter todos os seus direitos e todo o seu benefício garantido, é o benefício definido. E, na verdade, quase 20 anos se passaram, e essas pessoas que não repactuaram, que tinham essa promessa colocada, elas estão pagando equacionamento e elas estão com seu benefício não definido. Elas estão com seu benefício completamente prejudicado pelos equacionamentos. Então, e essa tese que a gente tentou na justiça, o STJ, infelizmente, bateu o martelo e a gente perdeu. Então, a situação dos não repactuados é dramática. É. E os repactuados, que é o pessoal que a FUP fez campanha e convenceu, diziam também que os repactuados, você precisa repactuar porque você vai salvar o plano. E aí você não vai pagar equacionamento, você não vai pagar déficit, porque você vai salvar o plano. E o que aconteceu com os repactuados? Eles também estão pagando equacionamento. Então, na verdade, assim, depois de 20 anos dessa divisão e desse erro que aconteceu, né, lá nos anos, no início dos anos 2000, o que a gente pode dizer é que está todo mundo mal. Então, a necessidade da União para a gente superar essa situação, ela é muito necessária.
É isso.
Então, sem isso, a gente não vai conseguir resolver. Então, é isso, assim, sobre Petros, é isso que eu tenho para falar. Assim, acho que o GT... de equacionamento.
Para encerrar, o tempo já tá ultrapassado.
Sim, é porque o tema é complexo, aí é difícil mesmo, Anderson. Então, assim, o GT de equacionamento que está acontecendo, a gente tem acompanhado, participado, e realmente é uma necessidade a negociação. A gente precisa negociar, precisa estar, só que sem pressão, de rua, e aí tá faltando a gente fazer ato em Brasília, tá faltando a gente fazer inclusive um acampamento na porta da Petrobras. A gente tem que avançar a mobilização para pressionar a empresa e o governo para dar uma solução, porque a solução é pela via da luta. Na justiça, infelizmente, o que a gente tem visto é que os aposentados estão se ferrando dentro do judiciário brasileiro. Essa é a realidade. Então, assim, a solução realmente é a mobilização, é um sindicato mais forte, com mais capacidade de agregação, com mais capacidade de mobilização, com mais capacidade de união, para a gente conseguir resolver o tema do equacionamento.
Natália Russo e Vitor Moreira, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na edição de hoje do Faixa Livre, lembrando que as eleições do Sindipetro vão acontecer entre os dias 29 de abril, a partir da próxima segunda-feira, até 16 de maio. Eu quero, acima de tudo, desejar sorte a vocês da Chapa 2 União, Sindipetro RJ Pode Mais. Obrigado pela presença de vocês e vamos ver se a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Agradeço muito a tua participação. Desejo a todos vocês um bom dia e sorte aí nessa eleição que vai acontecer ao longo dos próximos dias, tá bom?
Maravilha, Anderson. Muito obrigado.
Valeu, Anderson. Obrigada aí o pessoal do Faixa Livre.
Tchau, tchau.
Obrigado, Natália. Obrigado, Vitor. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com os membros da Chapa 2 das eleições do Sindipetro Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, a Chapa 2 União, Sindipetro Pode Mais. A gente conversou aí com a Natália Russo e com o Vitor Moreira, que são membros aí, integrantes dessa chapa, que estão fazendo aí, estão colocando, se colocando como uma chapa de oposição à atual direção da empresa. Amanhã, da direção do sindicato. Amanhã a gente vai conversar com os membros aí da Chapa 1 aqui no Faixa Livre. Vocês estão aí participando, vocês petroleiros estão acompanhando essa eleição. Não percam aí esse diálogo que a gente vai fazer aí também amanhã com a Chapa 1. Só para registrar que a gente conversou agora com a Chapa 2.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.